autoridade avisa, Deus assumiu essa responsabilidade. Falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Eu provo para você que eu tenho razão. E ele prova que ele tem razão. Então você tira a sua veste, fica nu e veste a veste branca, quer dizer, você veste a justiça de Deus. Então, quando eu pergunto para você, a minha esperança é de que você responda preto, roxo, amarelo, não. Que a cor da sua veste esteja mais clara possível. Né? Então, a igreja vai, quando você tem um sonho, que você vê no sonho ou na visão, a veste preta significa muita diferença em relação a Deus. Quando você vê uma veste azul claro, você vê que a pessoa está diferente com Deus, mas é muito pouco. Falta pouca coisa para acertar. Amém? Então, quando eu perguntar, você pode responder do jeito que você achar. E a hora que eu mostrar para você, se você estiver certo, se você estiver de acordo, você vai perceber, realmente, a verdade é essa. Ou então você vai admitir que você está errado. Amém? Então vamos perguntar mais. Para ver a cor da sua roupa. A cor da sua veste. Amém? Deu para entender? Deu para entender, filho? Então, uns estão, às vezes, de preto. Outros estão cinza. Outros estão... E aí, até chegar... Você chegar a entender como Deus entende. Como Deus entende. É o ideal. É o ideal. Tem que ser. Nós vamos ter que chegar lá, nesse ponto. Nós vamos ter que chegar lá. Aí é a estatura do varão perfeito. É a plenitude do conhecimento de Deus. É a natureza divina. Amém? É a unidade da fé. Então, o que nós estamos querendo agora é saber. Ele diz assim. E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Sem parábolas, nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Está bem? Então eu vou... O que vocês entenderam? Hã? Nada. Ótimo. Então vocês reconhecem que vocês... Hã? Pode falar. Vamos ver a cor da roupa dele?
Oi. No caso, aqui está falando, né? Ele falava por parábolas de acordo com o que nós poderíamos entender. porque ainda não éramos discípulos, mas ele queria falar sobre o reino, sobre a palavra. Então, assim, é conforme eu podia entender. Então, ele fala de um semeador que semeava uma semente. Ele está dizendo que a palavra dele é como uma semente, mas para nós entender que essa semente tem que ser plantada em terra boa. Uhum. Então, ele falava do reino para ver se nós conseguimos imaginar que o reino ainda é distante.
Nós você vê que o Yuri está falando assim como quem entende, né? E você percebe que ele também não sabe nada, né? Não. Vamos ver, continua.
Se eu fosse aproximando, igual ele falou que tinha muitos discípulos, mas só 11 eram apóstolos. Se eu acompanhasse ele, ele ia explicando para nós de acordo com a parábola que ele ia falando. Mas muitos só ficavam no ouvido e iam embora. Então é conforme você mesmo explica para nós. Você às vezes conta uma parábola para ver se nós entendemos a palavra.
Né? Uhum. Pronto, vocês entenderam? Nada, né? Amém. Então, viu, você está... Amém. Quem quer explicar alguma coisa aí? Jaqueline, depois dessa daí, né, aí que ninguém quer explicar. Você quer explicar, Seco? Rebeca? Então, por que que você acha, Rafaela? Está lá o microfone já. Você viu que não tem importância errar, né? Você viu, e o outro falou assim com gosto de gás. Falou nada, mas falou, né?
Eu achava que ensinar por parábolas era para levar as pessoas não dar a resposta, assim, quando você leva as pessoas a pensar, em vez de dar a resposta pronta sobre alguma pergunta, e ele usava parábolas para as pessoas entenderem melhor e refletirem sobre o que ele queria falar. Eu achava que era assim.
É. A que mais aproximou, da resposta foi ela. A que mais aproximou realmente da resposta foi a Rafaela. Então, por isso que eu estou falando para você, a gente vai dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É, não tem importância a gente responder uma coisa ou outra. Tanto é que ela teve também a coragem, depois que a gente esculhambou ali com o Yuri, ela teve a coragem de responder também. Mas é isso que nós precisamos, de ter essa liberdade. Então, o que que Deus queria? Né? Ele falou assim, eu vou falar, de outra maneira eu não vou falar. Por quê? Porque Deus, a lei não era uma coisa clara? Não era uma lei? Pão, pão, queijo. Não é assim? É, fez isso, corta a mão, fez e tal. Pegou em adultério, pedra, joga pedra. Não tinha que pensar. Não tinha que pensar. A lei, você não tem que pensar, você tem que raciocinar, aliás, você tem que cumprir. Por exemplo, não tem. É, a lei é seca. Tanto é que, quando você pega uma lei e submete ao pensamento das pessoas, não dá confusão? Então, assim, foi pego em adultério, joga pedra. Durante muito tempo, ninguém parou para pensar. Espera aí. Joga pedra? Mas quem vai jogar pedra? Será que a pessoa que está jogando pedra tem direito de jogar essa pedra? Ou quem está jogando a pedra deveria ser também apedrejado? Então, ninguém parou para pensar. Vocês estão vendo aí, ó, se vocês estiverem vendo, não sei se vocês estão vendo, a bagunça que está o nosso Superior Tribunal. Quer dizer, é o máximo que a gente esperava da justiça. Esperava que ali as pessoas pensassem. Né? Então, ali tem... coisas horríveis, discussões entre eles. O que que acontece? Ali são 7, 8, 10, 12 pessoas, 11, não sei, que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua própria justiça. Então, quer dizer, será que tem verdade naquilo ali? Por quê? Porque fulano falou e ciclano concorda? É verdade? Então nós temos o direito de repente, duvidar de tudo que os homens fazem. Pelo fruto, pelo exemplo, pela maneira como eles estão procedendo. Será que o fato de ser o jornal da Globo é verdade? Então Jesus viu isso. E para zelar da lei de Deus. Vocês estão entendendo? Para zelar da lei de Deus. O que que significa isso, São Vitor? Você não está pensando, né, João? Você não está entendendo. E quando uma pessoa não pensa, não entende, como ela emite o seu pensamento? Quando uma pessoa não entende, não pensa, Deus chama atenção. Você vai ser levado como boi para o matador. Você vai ser levado como boi para o matador. Por quê? A culpa é sua, porque você não pensou. Ninguém vai poder, Neto, no mundo, ninguém vai poder reclamar. A luz veio ao mundo, abriu os olhos de todo mundo, etc. Mas se você não pensar, você vai ser levado, porque o cego vai guiar o cego. O cego vai guiar o cego. Você vai ser levado como boi para o matador. Ninguém pode alegar que foi, vamos dizer assim, passado para trás, que foi injustiçado, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, sendo que ele teve tempo para pensar. Concorda? Por exemplo, você vai casar. Você não tem tempo para pensar? Você não tem uma vida inteira para pensar? Você só vai fazer mau negócio se você quiser. Você vai comprar uma coisa. Você vai vender uma coisa. Você vai mudar de escola, você vai mudar de curso. Chega, por exemplo, o caso de quem faz medicina, a Isabela entrava em pânico. Quando ela chegou na hora de decidir, de escolher qual era a residência, a especialidade dela, ela adoeceu. Por quê? Um vem e fala uma coisa, a opinião dele. O outro vem e fala uma coisa, a opinião dele. O outro vem e fala outra coisa, a opinião dele. E você vai ficando confuso. O que que Jesus queria? Foi o que a Rafaela falou ali. A Rafaela, né? Deus queria levar a pessoa a pensar. Então é isso que nós estamos falando aqui, ó. Todo dia. Eu não quero saber se a negrinha, ela, quantos anos você tem? 11. Não é porque ela tem 11, não é porque a Rebeca tem 12, não é porque a outra tem 13, tem 14, tem 15, tem 16, não é. Porque a criança pequenininha, o Thor, esse dia o Arnold falou assim, não, ele contando para mim, morrendo de rir. Eu falei, pai, eu chego para o Thor, Perguntei, Tom, não sei o quê, não sei o quê. Ele, sim. Olha. Aí, o Tom, você já, já tomou banho, Tom? Sim. O que que o Amos quis dizer? Aonde que ele arrumou esse sim? Você já percebeu, tem gente que responde sim? Não tem? Não é diferente? Que jeito que você responde?
Vou tomar banho já.
Já. Você tomou banho? Já. Você já fez isso? Já. O normal, principalmente goiano, nós aqui, o normal, mas tem uma corrente, tem alguém por aí assim que tem esse sim. Eu não sei de onde ele vem. Quem responde sim aqui? Hã? Você? Né? Então, quando pergunta para você, você responde ou não ou sim. Né? Não é que está errado. Não é que está errado. É o seu jeito de responder. Mas por que que eu estou falando isso? O Tom, apesar daquela idade, ele escutou alguém falando, que ele não ia inventar. Ele escutou e deve ter achado interessante. Ele escutou, deve ter achado interessante e passou a responder. Aí o Arlos falou, ô Tom, onde é que você arrumou esse sim? Né? Ficou brincando com ele. Mas ele, não sei se ele já perdeu o jeito, mas ele respondia sim. O que que eu quero dizer com isso? É que a pessoa, ela quando ela interessa, ela pensa, ela guarda. Quando ela interessa, ela quer saber. Ela quer saber. Quando ela interessa, ela quer saber. Jesus estava atrás daquelas pessoas que estavam interessadas. As pessoas que queriam realmente saber. Então, quem não quiser, quem não quer saber, vai continuar não enxergando, vai continuar não vendo, vai continuar não entendendo. Por quê? Porque ele continua falando por parábolas. Ele continua falando por parábolas. Abrirei a minha boca para falar por parábolas. De outra maneira, não falarei. Então, todos nós temos que entender as parábolas. Agora, você imagina, uma pessoa que está aqui conosco, escutando aqui, não interessa nem ouvir o que eu estou falando, ele vai chegar em casa e estudar uma parábola? Ele vai chegar em casa e meditar numa parábola? Se aqui a gente fica pelejando para ele escutar. Então Jesus, ele pregava para muita gente e falava por parábolas. E ele já falava por parábolas propositadamente. Ele falava, sabe, para que eles vendo, não vejam. É como se ele dissesse assim, né, seu filho uma égua. Você não está interessado, então você não vai escutar porra nenhuma. Então ele, você só vai ouvir, mas não vai entender. Sabe por quê? Porque você não está interessado, porque você não quer. Amém, gente? Será que ele tinha razão? O que você acha, filho? Imagina uma pessoa, Deus, se faz carne, habita entre nós, renuncia a tudo, faz um sacrifício danado para ensinar os bichos que estão condenados ao inferno condenado. Ele vem e faz um sacrifício danado para poder ensinar, abrir os olhos, fazer a pessoa entender, né? Pessoas que estão perdidas. E a pessoa? Vocês concordam que ele tinha razão? Ele falou, não, eu vou me esforçar, vou fazer tudo o que eu puder fazer, mas eu não posso perder mais tempo com uma pessoa que não, eu não posso perder mais tempo do que eu já perco com uma pessoa que não quer. Rapaz, isso é doído. Vocês não calculam o tanto que isso é complicado. E é por isso que ele falava por parábolas. Amém? Então eu espero que vocês tenham entendido o porquê Jesus falava por parábolas. Agora você entendeu? Por quê? Hã? Ele estava ali atrás, saiu o semeador a semear a semente, procurando os interessados. Ele estava procurando a boa terra, a terra ruim, a terra com cascalho, a terra com o semeador que estava semeando, o agricultor vai gastar a semente com terra ruim. Então, é triste. Eu dou razão para ele. Então, por que Jesus falava por parábolas? Ele está procurando o interessado, a pessoa que quer, a pessoa que realmente quer saber. Aí, essa pessoa, ela vai entender. E se ela não entender, ela vai até ele, ela vai para casa pensando, ela vai ficar meditando naquilo, né? Ela vai ficar lutando com aquilo na cabeça, e Deus vai perceber o interesse dela, Deus vai perceber a luta dela e vai abrir os olhos dela. Amém, gente? Então, a parábola, todo o evangelho foi ensinado por parábolas. E se você não entender uma, que é uma das mais importantes, a parábola do semeador, Jesus falou, se você não entender essa parábola, como que você vai entender as outras? Mas realmente tem razão, porque a parábola do semeador, como eu falei agora, ele estava, semeou a semente, aí ele falou, a semente caiu aqui, eu preciso entender essa parábola. E eu expliquei ela para vocês aqui agora. A parábola do semeador, Jesus estava atrás da boa terra. Mas boa terra dá a impressão o seguinte, mas não vai desprezar a terra ruim? Não vai desprezar a terra ruim. É porque ela é ruim e já não é à toa. Entendeu? É porque ela é ruim, é porque ela não quer. Quem quiser compreender Deus, vai compreender Deus. Quem quiser, vai querer. Amém? Então, o semeador saiu atrás procurando aquele que interessa. Você pode não interessar hoje, Mas amanhã você... ou depois você se interessar. Ou então, Rafaela, talvez você nunca tivesse entendido. Então, por isso, você nunca tenha, não tivesse interessado. Mas quando os seus olhos foram abertos e mostraram para você que realmente ele tinha razão, você interessou. Concordou com ele, passou a interessar e passou para o lado dele. Aí você vestiu a camisa dele. Aí você vestiu a veste dele, passou a ver as coisas como ele vê. E começou a dar razão para ele: Senhor, o Senhor tem razão. Amém? Aí sim, nós vamos compreender tudo o que existe de diferente entre Deus e o homem. Né? Deus fala lá, né, que Malaquias fala, e vai haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Vai chegar um momento em que vai ter uma diferença. Amém? Por exemplo, batei, batei e abrir-se-vos-á. É uma parábola. Batei, batei e abrir-se-vos-á. É uma parábola. Né? Está mostrando ali que tem que haver, tem que existir. Você tem. São parábolas, às vezes, simples. Que tem que existir um esforço da parte da pessoa que está querendo. Amém? Aí você percebe por que os discípulos entenderam mais do que os outros. É, Beto. Você quer? Pode falar, Beto. Por que os discípulos... Fala, Neto. Por que os discípulos entenderam mais... Então deixa. Fala aqui, ó. Ah, não. Hã? É. Eles entenderam na hora que Jesus falou? Não. É, exatamente. Senhor, dá para o senhor explicar? Será que dá para o senhor explicar aquela parábola? Explica para nós. É com nós que o senhor está falando? É de nós que o senhor está falando? É só nós ou eles também? Tal? Como é que é isso? Explica para nós. Agora você vê, gente, se eles ali não entendeu, e nós aqui? Nós aqui. Amém? Agora, uma pergunta. Eu vou perguntar, qual é a sua situação? Você se considera uma pessoa interessada? Você se considera uma terra boa? Começa aqui, vai. Traz aqui, pô. Deu para entender? Então, baseado no que eu falei, não sei se vocês concordam. Concordam? Concordo. Amém?
Amém.
Deu para entender? É verdade?
Demais.
Liberdade de ação, vai.
É meio complicado responder, porque é uma... Se eu falar que eu sou uma terra boa, é uma responsabilidade grande, né? Mas... Eu
prefiro... Não tem importância. Se a pessoa se considera uma terra boa, amém, graças a Deus, né? Né? Mesmo que todo mundo ache você uma terra ruim, mas você... É, ué, porque se nem você pensa que você é uma terra boa, imagina.
Aí já era, né? Eu prefiro acreditar que eu sou interessado.
Sim. Isso. Amém. Né? Eu acho que nós somos interessados, por quê? Porque se Deus está ensinando a palavra, se Ele está abrindo mais o nosso entendimento, é porque Ele percebe que entre nós tem gente querendo entender. Tem gente querendo entender. Uma delas, eu me considero uma terra boa, me considero, Deus me livre de achar que eu não seria, me considero uma terra boa e me considero uma pessoa interessada. Esse dia nós comentamos uma parábola com o Vitor, comentei ela com outras pessoas, na minha oração aqui eu pensei na parábola. Eu vou para casa dormir, acordo de madrugada pensando na palavra, medito, penso, respondo, etc. Converso, eu converso comigo mesmo, faço pergunta para mim mesmo, sobre a palavra. Na esperança de que ela realmente seja esclarecida. Porque quando você olha, você pensa que entendeu. Quando você olha assim superficialmente, você pensa que você sabe. Aí você responde, às vezes até de maneira irresponsável, sabia? Você responde, assim como... Como se você soubesse. E na verdade, as parábolas ditas por Jesus, elas são extremamente profundas. Elas estão muito profundas. Não é fácil de você entender. Você imagina que entendeu. Mas é muito, muito, muito alto. Os seus caminhos não são os nossos caminhos. De onde Deus vê, é muito alto. Né? Para entender provérbios e parábolas, Jesus, ele gastou muito, muito mesmo para entender. Quando ele começou a pregar com 30 anos, começou a... Imagina o quanto ele já tinha gastado de tempo, de noite, de leitura. Ele frequentava a sinagoga, lá tinha os livros dos profetas, tinha os livros, lá tinha toda lei. E ele estava ali interessado, com 12 anos ele discutiu com os doutores, com 12 anos por isso que eu estou falando, não quer dizer que tem 11 não, tem 12 não, tudo que não presta as pessoas aprendem sem ninguém precisar ensinar. Estou acabando de falar o Thor, sim. Ele ouviu alguém falar e achou interessante. Vai, filho. Não? Então, e aí, o que você achou do que foi falado?
Sensacional. Realmente, a parábola, ela serve para quem está interessado, né?
Vocês já observaram? Liga numa... Desculpa, você vai falando e eu tomo só, né? Eu tomo. Amigos que eu não deixo ninguém falar, eu mando a pessoa falar. Né? Ele não tem paciência. Mas você liga lá no Valdomiro desta vida aí, no Edir Macedo desta vida. Às vezes eu ligo na esperança de que ele vá explicar uma parábola, que ele vá falar sobre. Porque o Evangelho, todo ele, é uma parábola. Aí quando você vê as pessoas, costumam falar direto. Jesus nunca fazia isso. Amém? Então você pega ali e vê as coisas diretas. Não está interessado em levar ninguém a pensar. Aí você vai numa igreja católica, assiste uma missa, você vai pensar em quê? Né? Quando eu comecei a ver o Evangelho, eu fui conversar com meu tio, meu tio é padre, né? Foi uma decepção tão grande, porque eu imaginava que ele ia me ajudar a pensar. Mas ele estava pior do que eu. Hã? Não, ele incentivou. Eu largar de mão da Bíblia, parar com essa bobagem. Contou uma piada suja lá para mim com relação à Bíblia. Eu fiquei foi chateado com ele. Fiquei foi chateado com ele. Nossa. Paulo Júnior conhece ele. Amém? Fala, filha. Você já tinha ouvido uma explicação assim? Não? Então passa para a menina lá, a outra lá. É. Você. Cara, você. Pega aí o microfone. Você se considera uma boa terra? Não? Você não tem interesse?
Pouco. É. Perto do que eu deveria ter, perto do que... Porque se os discípulos sabiam, eles descobriram porque eles estavam interessados, né? E eu não tenho nem um pouco perto desse interesse que eles tiveram. Prova é que eu não sei o que eu deveria saber.
Fred. Você às vezes eu estou passando o microfone, você não é obrigado a se considerar um idiota, não, tá? Vamos lá.
Amém. Eu também acho que muitas vezes eu não me interesso por entender da forma que deveria, né? Às vezes vem uma reunião, irmão, assim, e com tanta coisa, e eu vou embora e às vezes não sei se é falta, eu acho que é falta de interesse mesmo. E não vai atrás, fica só com aquilo que foi falado na reunião e acha que já interessou muito por ter ido na reunião. Então, assim, eu estou falando a minha situação, né? O meu caso é isso, acho que eu deveria me interessar muito mais.
Por exemplo, o reino de Deus é uma parábola. Aí ele pega e fala, o reino de Deus é semelhante a um homem que fez isso, isso, isso. O reino de Deus é semelhante ao rei que fez assim, assim, assado. Né? O reino de Deus, então, é uma parábola que deveria ser... Agora, se você estiver interessado em entender... O que que significa o reino de Deus? Você vai estudar todas as parábolas que falam sobre o reino de Deus. Mas como é uma coisa que não tem muito interesse, ninguém liga para isso, vai ficar por isso mesmo. E aí pergunta para a pessoa, o que é o reino de Deus? Ela não tem coragem de responder. Sendo que ela nunca interessou em saber. Sendo que ela não foi atrás. Não bateu, não foi aberto. E aqueles que ouvem estas minhas palavras, é semelhante ao homem prudente que cavou profunda vala. Está aí uma parábola. Cavou até chegar aonde? E aquele que ouve estas minhas palavras e não interessa, é semelhante ao homem imprudente que não deu ouvido à pedra, não interessou em colocar a sua vida em cima da pedra e resolveu fazer do seu jeito. Aí depois veio o vento, soprou sobre aquela casa. Oh, mas que parábola, hein? E vai. Amém, gente? E às vezes a pessoa pergunta assim, quando me chamaram para fazer seminário, por que que eu não fui? Quando me chamaram para fazer instituto bíblico, por que que eu não fui? Porque lá eu era obrigado a comer o que eles iam me dar. Eu já ia receber a coisa pronta. Eles não iam deixar o quê? Eu pensar. Não iam deixar eu pensar, não iam deixar eu entender. Como não deixa ninguém tentar? Quando não deixa ninguém. Não entra e não deixa ninguém entrar. Já tem uma parábola que fala sobre isso. Eles não entram e não deixam ninguém entrar. É o caso da Igreja Católica. E hoje, das igrejas evangélicas, todas estão do mesmo jeito. Se você pensar um pouquinho diferente, você não fica nessa denominação. Você vai passar para outra. Aí você chega na outra, quando eles perceberem que você pensa diferente... Também lá ali você não vai ficar. Amém, Isabel? O que que você vai fazer a partir de agora? Será que os jovens vão se interessar? Quantos jovens serão? Né? Ninguém sabe. Como que nós podemos saber? Pode ser que, caso contrário, gente, nós vamos ficar fazendo do jeito que eles, os escribas e os fariseus faziam. Bem? Faziam as coisas sem saber o que estava fazendo. Fazer sem saber o que está fazendo. O apóstolo Paulo, ele chegou e falou assim, eu sei em quem eu tenho crido. O que ele quis dizer com isso? Uma parábola. Eu sei em quem eu tenho crido. O que ele quis dizer com isso? Hã? Eu sei o que eu estou fazendo. Então não adianta. Ele foi capaz de dizer, numa passagem dele... Olha para você ver, a gente vai falando e vai, né? Ele vai falar numa passagem dele, ele vai dizer o seguinte, se vier um anjo do céu, não muda a minha cabeça. Se vier um anjo do céu, não muda a minha cabeça. Ah, tá doido. Eu sei o que que eu quero, eu sei em quem eu tenho crido, eu não abro mão. Se vier um anjo do céu, não muda a minha cabeça. Amém? Amém? Não é bom Não é bom quando a gente vai falando assim, não é bom? Mas isso aí também não pode sair da sua boca? Não deveria estar saindo da sua boca? Amém, gente? Amém. Então vamos. Considerações. Nath, vai lá para Nath. João Pedro, depois, prepara João Pedro para dar as suas considerações.
Achei muito bom o que o senhor falou, que eu consegui pegar, né? E eu estou aqui até agora pensando em que situação eu estou, porque, com certeza, a gente, pela palavra que a gente tem ouvido, por tudo que Deus tem feito por nós, a gente interessa em saber alguma coisa, né? Procura. Mas eu observo, assim, que ainda não está bom. Não é suficiente. Eu vejo, assim, que às vezes os meus problemas, eles, as coisas que acontecem, parece que me impede de ser essa terra boa que a gente...
Comenta só o que nós falamos aqui, que você entendeu.
Pois é, eu estou falando para o senhor, eu estou querendo entender onde, em que situação eu estou, se eu sou uma terra boa.
Por que essas coisas que você falou, não interessa, não faz isso, não faz aquilo, exatamente por isso. Aquele que ouviu,
uhum.
E não, a semente caiu na beira do caminho. Como é que essa semente pode prosperar? Ouviu. Se você pegar a parábola lá e estudar a parábola, você vai entender. Hã? E a semente caiu, às vezes, na beira do caminho, então, chegou ali, ó, comeu um sanduíche ali, terminou, foi embora, sumiu.
O senhor falou até um pouquinho agora antes, né? Se você pode ter uma terra ruim, mas você pode melhorar, né? O senhor não comentou? Eu escutei isso, né? Uhum. Então, me anima, porque se eu não estou me considerando de uma terra boa, então eu tenho que esforçar, eu tenho que interessar mais. Né, como o senhor falou, eu achei muito tremendo essa questão da parábola. Muito tremendo. Realmente é para dificultar mesmo. Para mostrar assim, você quer? Então vem cá que eu... Vamos conversar, eu vou te ensinar, né?
Achei tremendo. Você não teria que levar muita gente de qualquer jeito para o céu. E ninguém vai. Você viu na última reunião a gente falar que Isaías 20... 4, se não me engano, né? Hã? 27, fala, né, que Deus vai colher um por um, né? Grão por grão. Amém, né? Dá lá para Giovana. Fala aí, mano. Fala. Sua opinião aí, Giovana. Débora. Também não, Rebeca. Fala aí.
Eu não.
Uai, qualquer coisa, vocês falam. Se eu falar assim, não, falou comigo, chamou minha atenção, eu vou fazer força para me interessar. Eu não vou falar que eu vou me interessar, porque depois eu falo e não... E acabo não sendo capaz. Mas eu vou fazer força para me interessar. Amém? Concorda? Amém. Luiz. Hã? É isso que você queria falar? Amém. Considerações.
Eu não peguei o começo, mas de onde eu peguei para o final, o que mais me chamou a atenção é que Jesus estava interessado nas pessoas que se interessavam pelo reino de Deus, né? Ele estava procurando essas pessoas, por isso que ele falava por parábolas. Por isso que ele falou, assim, ele escolheu essa forma, Deus escolheu essa forma, e o Senhor deixou bem claro.
O chamado dele, né, quando ele fala assim... Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pega a sua cruz. E depois, gente, não tem jeito. Se a pessoa não interessar, ela fica, ela não consegue andar. Porque o caminho é estreito, sabe, apertado. É difícil, muito difícil. A promessa, como foi mostrada ali, ó, né? Aquela multidão lá que sai, né? A promessa, um fiozinho. O que está oferecendo para você? Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu me interessei foi admitir que eu não era filho de Deus. É, todas as vezes que eu via nas escrituras a espécie de gente que eu era, eu queria pelo menos mudar a minha natureza. Eu queria pelo menos mudar a minha natureza. Amém, gente?
Amém. Eu contei aqui na minha mão, só nesse momento o senhor falou 4 parábolas.
Exatamente.
O senhor falou assim, ó, quem quiser, toma a sua cruz.
Isso.
O senhor falou, né, o caminho é estreito, é apertado. O senhor deu o exemplo aí do quadro, né, da corrida, da sai a multidão. O senhor falou da mudança de natureza. E quem realmente não interessar em entender, não tem como, porque...
Não tem.
É uma questão de justiça, né? A justiça de Deus foi essa. Deus escolheu essa forma de selecionar as pessoas que se interessam.
É. Será que ele faz alguma coisa para poder forçar a pessoa a interessar?
Eu creio que sim. Eu creio que quando ele dá um sonho, é uma forma dele fazer a pessoa interessar.
Que
e
mais?
Sonho geralmente é uma parábola, né?
O que mais?
Uma visão.
Uma visão.
Uma experiência. Às vezes a pessoa tem uma experiência.
Uma experiência.
Né? Uma música.
Eu acabei de falar quando eu for... Muita coisa.
Então, Deus, ele usa muitos recursos.
Experiências que nós tivemos nos ajudaram a interessar mais pelo reino de Deus, né? As reuniões.
Sim.
A água que é jogada em cima da semente. Ele, está lá uma parábola que diz que ele vem e arruma a terra.
Arruma a terra, joga para esterco.
A terra. Fofa a terra, arruma a terra. A terra tem que ser muito porcaria mesmo, né, gente? Vocês concordam? Não. Ele faz tudo, para ver se... Ele faz muito, para ver se a semente pega. Dá pro Ederson. Doeu muito. Vai, filho.
É, eu queria só fazer uma pergunta, não sei se o senhor vai achar ruim ou não. Porque na época de Jesus, como o senhor falou, ele falava em parábolas para selecionar, né? Selecionar aqueles que realmente interessavam pela palavra. É, naquela época,
não
então...
Não era bem para selecionar, porque...
É, na verdade, para ver quem estava interessado.
É, porque se a pessoa não interessasse, se a pessoa não tivesse interesse, ela, se você mantivesse, por exemplo, a lei, a coisa direta como a lei faz, você acabaria deixando de premiar aquele que pega a cruz. Você deixaria de valorizar aquele que realmente quer Deus. Porque, na verdade, ele sabia que precisava de muita vontade Porque ao longo do caminho, a pessoa ia nascer de novo, ia ser regenerada, ia ser recuperada. Então você concorda que precisa de ter muita vontade? Porque vai acontecer com você, ele vai quebrar o vaso e fazer o vaso de novo.
Eu entendi. Então, nessa época, já era bem mais difícil, entre aspas, vamos dizer assim. Porque a pessoa tinha que realmente interessar. E aqueles que estavam interessados, ia perguntar para ele, igual os discípulos, ia perguntar para ele. Então, a pessoa tinha que estar muito interessada e ficar junto dele, para aprender alguma coisa, né? Hoje, pela dificuldade que é o mundo, se eu acho que está mais fácil para nós, a igreja, aqui... Porque o Senhor já vem com a parábola, já vem com discernimento, tudo bem detalhado. Tá, é bem mastigado, detalhado. Para quê? A gente não ia pensar como eles pensavam. Uma dificuldade. Hoje a dificuldade é menor, para nós, falando para nós. Então, no nosso caso, igual o senhor falou, a terra tem que ser muito porcaria. Eu estava pensando, eu sou muito porcaria. Por quê? Porque hoje eu deveria o quê? Guardar a palavra. Porque já vem muito mastigado, já vem muito, né, de fácil entendimento, não como era naqueles dias. Que a pessoa tinha que realmente andar com Jesus e querer saber. Né, e a gente nem guardar a palavra, até para guardar a palavra hoje, eu não tenho muito interesse, a verdade é essa.
Ele falou, né? Ele falou assim, um outro lugar que ele fala, deixa bem claro. E eu falei muito isso já, muitas vezes. Hebreus capítulo 5, está lá até já gravado. Capítulo 5, versículos 7 e 8. Deus falou, ali está determinado realmente como que uma pessoa se torna filho de Deus. Porei as minhas leis, o seu entendimento. E em seu coração, em sua mente, as inscreverei. Inscreverei, não é nem escreverei, é gravar. É um negócio, né? E aí, vocês serão meus filhos, e eu serei o seu Deus. Não tem como Deus ser Deus meu, e nem eu ser filho de Deus, sem que eu... Porque parece que quanto mais mastiga, parece que menos interesse a pessoa tem. Porque dá uma impressão que a gente está obrigando. Jesus não. Se você obrigar, você tira a liberdade da pessoa de interessar. Se você obrigar, forçar. Fazer acepção de pessoas, por exemplo, eu vou com a cara de um, então eu fico esforçando com ele, para ver se ele entende mais. Às vezes eu tenho. A gente viajava de aqui para ir para o interior, a gente viajava, todas as vezes a gente ia falando uma coisa, voltava falando uma coisa, tentando explicar, mostrar, etc. Tal, quer dizer, se não... Uma pessoa que viajou comigo para baixo e para cima, se não interessou, quem conviveu com a gente aqui durante muito tempo, ficou aqui, morou, tal, com a gente aqui, tal, não interessou? E às vezes a gente esforça, faz força, porque a gente vai com a cara da pessoa, e não é o ideal. Não é. É preciso dar liberdade para a pessoa entender, interessar. Eu às vezes eu uso a minha pessoa como exemplo, porque eu não conheço outro exemplo. Vamos dizer assim, que eu possa me referir Por exemplo, eu não conheço a vida do neto em si. Eu conheço o neto. Mas o dia a dia dele... E quando eu... A pessoa falou para mim, uma pessoa falou para mim, compra uma Bíblia e lê, porque você vai precisar. Ele falou comigo lá no centro de Goiânia, ali perto do Tatico, onde ele morava. Compra uma Bíblia e lê. Estava eu e a Milce juntos. Compra uma Bíblia e lê, porque você vai precisar. Eu saí de lá, eu com a Nil, saímos de lá. Antes de chegar em casa, o que eu fiz? Amém? E o que eu fiz com a Bíblia? Interessante o seguinte, que às vezes a pessoa é assim. Ele chega lá na livraria, lá, e chega na livraria e vai comprar uma Bíblia. Então ele fala assim, ele já compra logo uma Bíblia para pastor. Não é isso? Uma Bíblia para estudo. Uma Bíblia para estudo, uma Bíblia para pastor, uma Bíblia para não sei o quê. Aí já compra isso, já compra aquilo, já vai... juntando, aí ele já pega o trem já pronto. E ele não. Mas ele corre o risco de ser deturpado o seu pensamento. Eu tive a graça, a misericórdia de Deus foi grande para comigo, porque eu peguei a Bíblia. Era uma Bíblia católica. Ave Maria. Eu peguei uma Bíblia, chamava Ave Maria, uma Bíblia católica. Tinha os livros que são rejeitados pelos evangélicos. E o meu pau em cima daquela Bíblia. E ali, quando eu rejeitei a Bíblia, eu já rejeitei consciente, eu já rejeitei conscientemente, eu rejeitei a Bíblia, rejeitei não é que eu coloquei ela de lado aqui, né, eu vou ver essa, eu vou ver essa, porque essa daqui eu comecei realmente a perceber, que não é a Bíblia em si, não é a Bíblia em si, é a versão, a tradução, a coisa, etc. Até que eu parei, não quer dizer que é perfeito, mas eu parei numa tradução, que é da imprensa bíblica brasileira, que é a menos mexida, menos, né? A menos interrompida. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que eu interessei quando a pessoa falou, compra uma Bíblia e lê. Eu comprei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Então, se eu falar para você hoje aqui, lê, aí como o Erickson está falando ali. Então, as apostilas, eu não escrevi as apostilas para poder vender. Não escrevi as apostilas para poder saber que amanhã eu vou precisar dessa apostila para poder mostrar para alguém. Não. Eu escrevi porque eu quando você está estudando uma coisa, você não gosta de, às vezes, para entender aquele assunto, você às vezes não escreve muito. E eu fui escrevendo. Aí eu escrevi. E foi formando lá um monte assim de papel que eu pegava no quartel, os papel rascunho, eu usava aquele rascunho para escrever no verso dele, no verso dos papel, das folhas de papel rascunho, e foi formando lá. E o pai da Giovana, o Celim, começou a datilografar as apostilas. Agora você pegar tudo aquilo escrito à mão, e até hoje, isso tem mais de 30 anos, e até hoje, o que eu faço? Exatamente. Eu continuo fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Eu continuo lendo a Bíblia. Eu continuo interessado do que o homem falou para mim lá. Primeira vez, compra e lê. Lê a Bíblia que você vai precisar. Até hoje eu estou lendo a Bíblia, por quê? Eu estou precisando. Eu leio. Eu leio a Bíblia. Todos os dias. Todos os dias eu leio a Bíblia. E não leio por ler. Eu leio tirando dali alguma coisa que vai me ajudar. Porque eu estou... Sabe por que às vezes a pessoa não lê? Né, João? Aí se eu falar para você, compra uma Bíblia, então você fala, não, se comprar já tem. Eu falo para você, então, por que que você não lê? Você lê a Bíblia, Filipinha? Você lê a Bíblia, Arthur? Pois aí não tem jeito, aí não tem jeito. Mas a namorada lê, né, filha? A namorada lê, não lê? Amém? É, Arthur. A Raquel também lê, né, Arthur? Todo dia, né? Amém. Amém? Amém. Então, ó, você pode fazer a sua física, você pode fazer a sua academia, você pode estudar, você pode trabalhar. Eu no quartel, trabalhando, esforçando, cumpria com a minha obrigação da melhor forma possível. Né, tive todos os elogios e tive uma vida no quartel que eu, nas minhas, eu não preciso, mas nas minhas alterações, eu diria impecável. E mesmo assim, eu escrevi tudo que eu escrevi atrás da poesia, foi lá. Lá. Eu tinha a Bíblia dentro da gaveta, eu puxava a gaveta, dava uma folguinha, eu vi um dedo, pegava o papelzinho, escrevia. Amém? Então, se você não interessar, não tem problema. Deus não vai jogar pedra na gente, Deus não vai maltratar ninguém. Só que não tem outra coisa para ele fazer. Ou tem? Não tem outra coisa para Deus fazer. Teria morrer na cruz novamente? Fazer o quê? Não tem outra coisa para ele fazer. Né? Então, ele falou, toca a trombeta, faz, etc. E pega, às vezes, como Deus faz... Não ficaria, a igreja não ficaria sem uma palavra. Amém? A luz, por mais fraca que seja, vai existir até o fim. Haverá luz. Não será aquela preciosa luz, mas haverá luz. Quem estiver interessado, vai ver essa luz. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deu para entender, filha? Amém? O que você vai fazer? Vai ler a Bíblia. Com mais interesse. Querendo entender. Querendo saber. Né? E você? Mesma coisa. E você? Mesma coisa. E você? Amém? Amém. Você também. Né, filho? E a Giovana? Mesma coisa. Vamos procurar entender. Vamos procurar entender. Vamos ler. Ou então dizer, Senhor, eu li e não entendi. Mas não tem problema, às vezes você deita, às vezes eu dormia com a Bíblia no peito. Não entendi, Senhor, não entendi. Dormia. Aí dormia gostoso. Acordava, né? Às vezes a Bíblia caída, pegava. Amém? Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você quiser realmente se encontrar, você vai achar. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Por tudo que o Senhor tem feito por nós, nos dias de hoje, como o Erickson, o irmão, falou, parece que os nossos dias são mais fáceis. Parece que tudo está sendo explicado com mais detalhes. Mas eu não vejo assim. Eu acho que hoje